estamos aproveitando esse momento para convidarmos aqui especialistas em vários temas. Temas que envolvem política, política nacional, internacional, e hoje eu tenho a honra de receber ele, que é historiador, foi professor de História da Universidade Estadual de Maringá, é pós-doutor em Relações Internacionais, duas pós-doutorados, inclusive, em cima desse tema, é Sidney Munhoz, que está aqui comigo hoje. Professor, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Professor, a primeira coisa que eu quero conversar com o senhor é sobre essa questão internacional. Estados Unidos e Irã tomou conta da mídia, todo mundo ficou se perguntando, estamos diante de novamente de uma guerra de grandes proporções, alguns falavam em guerra mundial. Não é de hoje essa crise no Oriente Médio. Como é que a gente pode entender essa crise? Qual a diferença dela das intervenções que os norte-americanos já fizeram no Oriente Médio no século XX, início do XXI? Como é que a gente pode entender essa ação liderada por Donald Trump nos Estados Unidos?
Bom, em primeiro lugar, Gilson e ouvintes, é importante entender que os Estados Unidos agem a partir de um pressuposto fortemente consolidado no país, que é a ideia de um excepcionalismo, de que os Estados Unidos teriam sido dotados por Deus de força moral, ética, para agir em qualquer lugar do mundo a bem da humanidade. É claro, isso é feito a partir do ponto de vista dos Estados Unidos. E isso muitas vezes é naturalizado, inclusive na mídia. Ninguém acha estranho os Estados Unidos agirem a milhares de quilômetros do seu território. Mas, por exemplo, se a Rússia age nas suas fronteiras, né, é visto como uma agressão, como um ato
intervencionista,
etc. e tal. Então há um costume aí. Ora, a questão das relações entre Estados Unidos e Irã, ela é de longa duração, com picos de, vamos dizer, proximidade, picos de distanciamento e de conflito, né? No início do século XX, né, os Estados Unidos eram vistos como um modelo pelo Irã, né, na luta para sair da tutela britânica, né. No pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um problema, porque o primeiro-ministro de uma recém-democracia iraniana, o Mossadegh, ele foi derrubado do poder quando nacionalizou o petróleo, que era controlado pelos britânicos, e a CIA e a Grã-Bretanha articularam um golpe de Estado que derrubou o Mossadegh e possibilitou, né, a ida ao poder, né, do Shah Reza Pahlavi. Pahlavi esteve no poder sob a tutela e o apoio dos Estados Unidos até 1979, levou programas de modernização e de ocidentalização do Irã, mas ao mesmo tempo, né, prendeu, matou, torturou, e tudo isso com apoio dos Estados Unidos. Isso fortaleceu, né, as perspectivas mais radicais, né, da versão islâmica que segue a Shia, né, e a principal expressão foi o Ayatollah Khomeini. Em 1979, houve uma revolução no Irã e a instituição, né, de um regime teocrático. A partir daí, para os Estados Unidos, né, o Irã se tornou um grande inimigo. E no período do Khomeini, né, os Estados Unidos eram acusados de serem o grande Satã. De lá para cá, nós tivemos tensões, conflitos. Eu não tenho condições de entrar nos detalhes devido ao tempo aqui, né, mas é importante observar, né, que desde 1979, o Irã está na lista dos principais inimigos dos Estados Unidos. Nós tivemos um processo de distensão disso durante o governo Obama, que buscou uma negociação, uma reaproximação, inclusive com conversa direta com os principais líderes iranianos, buscou-se uma negociação em relação ao programa nuclear iraniano, levando à redução dos objetivos do Irã, em troca, né, de retirar pelo menos uma parte significativa das sanções internacionais que os Estados Unidos impõem há décadas ao Irã e que tem esmagado a economia do país.
Professor, eu queria fazer uma pergunta. Vou ver se eu estou faltando a minha aula de história contemporânea direitinho. Nós temos do lado do Irã o Iraque, que tradicionalmente os dois países, principalmente depois da Revolução Islâmica, com o Ayatollah Khomeini, virou um inimigo também do Irã. Quer dizer, o Iraque já foi aliado dos Estados Unidos e depois virou um inimigo do Irã. E essa guerra Irã-Iraque, inclusive teve uma guerra Irã-Iraque na década de 1980, que foi muito importante.
Cerca, né, de 1 milhão de mortos.
Exatamente, uma guerra violenta, extrema. O que o Iraque representa nesse jogo? Porque em determinados momentos o Iraque é um grande inimigo do Irã, né, na região. Mas ao mesmo tempo também já foi, como o próprio Irã, um inimigo dos Estados Unidos também.
Então, é importante situar. Quando ocorre a revolução no Irã, os Estados Unidos vão passar a dar suporte ao Iraque, né? E o Iraque vai ser um instrumento de contenção de uma possibilidade de expansão da revolução iraniana. Isso vai desembocar na guerra Irã-Iraque, uma guerra onde só teve perdedores, né, cerca de 1 milhão de mortos. As estatística de guerra é sempre difícil, né? Agora, o Iraque hoje é um país devastado, destruído. O Iraque tem cerca de 39 milhões de habitantes, enquanto o Irã tem cerca de 83, chegando próximo de 84 milhões de habitantes. O Irã tem um sistema de forças armadas bastante consolidado, né, e tem uma situação muito melhor que a do Iraque. Agora, o que acontece? Acontece que, predominantemente no Irã, né, a ampla maioria da população, ela é de orientação xiita, enquanto que no Iraque é sunita, né, uma parte significativa. No entanto, um percentual bastante grande da população do Iraque é xiita, né? E há uma influência do Irã no interior do Iraque, né, a partir dessa aproximação, né? Hoje, no Iraque, há o crescimento de uma vontade de que os Estados Unidos saiam do país.
Professor, para o nosso ouvinte entender, claro que para a gente que trabalha um pouco mais com esse sistema de uma forma mais próxima, o islamismo tem correntes dentro do Islã.
Exatamente.
Aí quando a gente fala de sunita, a gente fala de xiita.
São correntes
distintas. São islâmicos, distintas, mas são correntes distintas.
Correntes distintas.
Aí a gente pode dar uma explicação bem rapidinha para o nosso ouvinte, não querendo focar nisso, só para ele poder entender. O que que é o sunita e o que que é o xiita, de uma forma mais geral? Não,
olha, são interpretações, né, distintas do Corão, né, e que levam a ações, né, na vida prática, né, distintas. No caso da perspectiva predominante no Irã, né, houve uma leitura mais radical do Corão, né, e que justificou, né, um conjunto de medidas, né, no Irã com vistas à expansão daquela perspectiva de leitura do Corão.
Então, se eu falasse que o Estado Islâmico, ele tende a ser mais um xiita radical, seria isso?
Não, na verdade, o Estado houve, inclusive, um conflito e o regime do Irã combateu, teve um papel importante no combate ao Estado Islâmico. Eu diria o seguinte: o Estado Islâmico é em grande medida uma expressão das intervenções dos Estados Unidos naquela região, porque desestabilizaram estados consolidados e permitiu, né, a emergência de uma perspectiva ainda mais radical que aquelas.
É o extremo,
então. É o extremo.
E aí, no caso do sunita, seria o islâmico não tão radical, não tão ortodoxo.
Mais moderado. Eu não sou especialista no assunto. Não
é? É, mas é só para o nosso ouvinte poder entender.
É só para...
Entender que nós, como fronteira Iraque, a gente tem por trás disso também a questão religiosa.
Exatamente.
Aí, como é que fica essa intervenção agora do Trump? Porque me parece que as coisas não vão chegar a um radicalismo pela fala do presidente, como ocorreu em outros momentos, de envios de tropas, permanência das tropas dentro do território, uma guerra com mais intensidade e mais mobilidade militar. Ou nós podemos chegar a isso?
Veja, nós historiadores costumamos trabalhar com o passado. Uhum. Chegamos, muitas vezes, ao presente. Eu mesmo trabalho bastante com a história do tempo presente. Agora, o futuro, aí nós temos N condicionantes. Uhum. E, embora haja sinais, né, de que há aí um discurso radical mais voltado para o público doméstico, tanto nos Estados Unidos, em decorrência do processo eleitoral, da tentativa de impeachment do Trump, quanto lá no Irã, né, de acalmar a população, no sentido, olha, nós estamos respondendo a eles e tal, né, mas alguma coisa pode sair do controle. E aí isso se complica. Eu queria apontar uma questão que é importante a gente entender. O general Qassem Soleimani, assassinado, ele, primeiro, na política interna do Irã, ele era um moderado, um negociador, né? Ele teve um papel importante no combate ao Estado Islâmico, ele é considerado um herói nacional, e o Trump conseguiu fazer uma coisa que estava muito difícil de fazer no Irã. O sistema estava sendo erodido, tá? E nós estávamos tendo um crescimento das divergências nacionais, inclusive com muitas manifestações de rua nos últimos dois anos.
O Irã estava caminhando de certa forma, para uma democracia islâmica, para um regime um pouco mais aberto.
Ele está havendo tensões e o regime estava erodindo. Nós não sabíamos para onde ia dar.
Uhum.
O que aconteceu no Irã agora? Aconteceu um processo de unidade nacional, né? Massas nas ruas. O funeral do Soleimani só tem uma comparação na história recente do Irã. O funeral do Ayatollah Khomeini. Né? Ou seja, esse ato unificou o Irã. Fortaleceu o regime que os Estados Unidos pretendem combater.
Então vamos pensar que, se eu usar a frase, um tiro no próprio pé, seria isso? Quer dizer,
pode ser. É uma possibilidade de se pensar. E uma outra questão a sindicar aí. Vamos analisar o que aconteceu. Tá? Então, um drone dos Estados Unidos, controlado por um operador à distância, né? Ele bombardeia uma comitiva, né? De uma das principais autoridades do Irã num outro país e mata ele. Né? O presidente dos Estados Unidos assume que ele autorizou isso. Ora, isso seria mais ou menos comparado como se o Irã, né, fizesse o mesmo assassinando, né, o secretário de defesa, o Mark Esper, dos Estados Unidos, ou o Mike Pompeo, né, secretário de Estado, num outro país. Né? Quer dizer, do ponto de vista das relações internacionais, quer dizer, é um ato de violência inaceitável. E aí nós temos que discutir muito, quer dizer, essa questão do terrorismo. Seria isso um ato de terrorismo de Estado, praticado pelos Estados Unidos? Pensem sobre isso.
Se fosse feito por outro país, como seria tratado?
Esse é o problema. Veja, e aqui eu queria situar mais uma questão. E aí uma questão um pouco mais de média duração. No início dos anos 1990, um importante cientista político, e inclusive foi assessor do presidente Bill Clinton, o Samuel Huntington Jr., ele preconizava a necessidade dos Estados Unidos promoverem a expansão das fronteiras ocidentais em direção ao Oriente. E isso pensando numa possibilidade, num futuro, que ele pensava lá em termos de 5, 6 décadas, de um conflito, entre o Ocidente e a China. E ele pensava num risco, eu acho maluco isso, mas num risco de uma unidade, entre o mundo chinês e o mundo islâmico. E preventivamente pensava na expansão dessas fronteiras. Então, além da questão de petróleo, uma série de outras questões, tem aí uma estratégia. Observem, nós tivemos Afeganistão, Iraque, Síria. No entanto, quer dizer, os dois maiores países de toda essa região seria a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, e o Irã, inimigo dos Estados Unidos. Portanto, no horizonte dos Estados Unidos, desestabilizar o regime do Irã é uma peça central dentro dessa linha de raciocínio.
Só que, pelo que o senhor colocou anteriormente, não se desestabiliza, se consolida, se fortalece.
Muitas vezes, uma ação com um objetivo produz um efeito perverso, oposto daquilo que é esperado.
Brincando para encerrar nossa conversa, vamos pensar que Donald Trump, usando o raciocínio do senhor, que eu falei que deu um tiro no próprio pé, não pensou bem no que fez.
Olha, Donald Trump age de forma intempestiva muitas vezes, mas não pensemos que não há planejamento. Efetivamente, hoje nós vivemos um momento em que as democracias elas estão sendo postas à prova num mundo em que as fake news dominam, formam opiniões, em que algoritmos influenciam os processos de escolha. Eu estava morando nos Estados Unidos no período do processo eleitoral que levou o Trump à vitória. Eu acompanhei boa parte dos debates lá, praticamente ninguém aventava a hipótese de que o Trump pudesse vencer as eleições. No entanto, utilizando os sistemas da Cambridge Analytica, etc. Então, nós tivemos uma perversão dos resultados. Agora, Trump tem problemas em casa, resta saber, isso é suficiente para que ele não seja reeleito? Difícil de avaliar.
Mas, por enquanto, esses dados que a gente tem já nos dão uma boa avaliação do que vem por aí.
Dá, com certeza.
Professor Sidney, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a você, agradeço aos ouvintes da CBN e até aí uma próxima oportunidade.
Eu conversei com o historiador, professor aposentado da Universidade Estadual de Maringá, é pós-doutor em Relações Internacionais, concedeu para essa entrevista, está aqui em Maringá, inclusive, especialmente para vir aqui com a gente, vir aqui hoje conversar com a gente sobre essa questão do Oriente Médio, a intervenção norte-americana no Oriente Médio. E uma avaliação muito interessante, vale a pena aí a gente refletir até que ponto os norte-americanos não fortaleceram ainda mais o radicalismo islâmico.